Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 28 de julho. Lá fora, hoje, continua calor, 33 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Hillary Clinton é hoje oficialmente nomeada candidata do Partido Democrático às presidenciais americanas. Centenas de generais e almirantes afastados das Forças Armadas turcas. Primeira meia hora, totalmente dedicada à Angola, familiares de Calo Peteca falam de maus tratos.
Se mandam mesmo tirar a saia, tudo, você fica mesmo assim. Ainda que tiveres mesmo de regra, você tem que ficar e te mandam ganchar.
O Parlamento vai terminar trabalhos sem aprovar leis eleitorais.
Preciso fazer horas extraordinárias, ainda que para tal a Assembleia não vá para férias. Portanto, o atraso é mesmo substantivo e precisamos de acelerar com responsabilidade.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa. Temos hoje muitas mais reportagens sobre Angola. Vamos para já às notícias com Amâncio Miguel.
O candidato republicano às presidenciais americanas, Donald Trump, disse que estava a ser sarcástico quando apelou à Rússia para espiar os correios eletrônicos da sua oponente democrática, Hillary Clinton, para encontrar mensagens que desapareceram do seu servidor de correio eletrônico. A campanha de Clinton e peritos em segurança nacional criticou Trump, que disse hoje ser óbvio que estava a ser sarcástico. A disputa está centrada em 33 mil correios eletrônicos que desapareceram do servidor de Clinton. A Polícia Federal Americana, o FBI, disse recentemente que Clinton tinha sido extremamente descuidada no modo como tinha lidado com a informação secreta de servidor eletrônico.
Hillary Clinton vai ser hoje oficialmente nomeada a candidata do Partido Democrático às eleições em novembro. Clinton é a primeira mulher americana a ser candidata de um partido à presidência e vai discursar hoje, no último dia da convenção do partido, na cidade de Filadélfia. O chefe da campanha de Clinton disse que, no seu discurso, esta vai tornar bem claro qual a escolha a que os americanos fazem face quando forem às urnas a 8 de novembro.
Um dia depois das autoridades turcas terem demitido mais de 2.400 militares, o Conselho Militar Supremo da Turquia reuniu-se de emergência para nomear substitutos para posições de importância. As autoridades militares têm que nomear 149 generais e almirantes, quase metade do contingente de 358 que são suspeitos de terem estado envolvidos no falhado golpe de Estado de 15 de julho. Pouco antes da reunião, dois destacados generais anunciaram sua demissão. Trata-se do chefe do Estado-Maior das Forças Terrestres e do diretor de comando de treino das Forças Armadas.
Na sequência de uma série de ataques terroristas no país, na última semana, a chanceler alemã Angela Merkel rejeitou apelos para anular a sua política de porta aberta a refugiados. Falando a jornalistas depois de interromper as suas férias, Merkel disse que os terroristas querem destruir o sentimento de comunidade da Alemanha, bem como a abertura e vontade do país em ajudar os necessitados. A Alemanha, disse Merkel, rejeita firmemente isso. A chanceler alemã disse que os quatro ataques terroristas desde 18 de julho, que causaram 15 mortos, não são um sinal de que as autoridades perderam o controle da situação. Três dos quatro atacantes envolvidos nesses ataques eram refugiados que tinham pedido asilo na Alemanha.
O Tribunal Constitucional da África do Sul invalidou uma lei que reabre o processo no qual a população negra pode reivindicar terras que lhes foram arrancadas durante o período do apartheid, noticiou a Rádio 702. A referida lei foi das primeiras aprovadas pelo primeiro governo democrático do país em novembro de 1994. Muitas pessoas não conseguiram reivindicar as suas terras no período inicial de 1995 a 1998, mas o presidente Jacob Zuma concedeu uma nova oportunidade ao assinar emendas à lei em junho de 2014. O tribunal disse que o parlamento cometeu uma falha ao não permitir consultas adequadas antes de aprovar a lei.
Empresas e bancos chineses disponibilizaram 17 mil milhões de dólares a homens, negócios e governos de África para investimento nos setores de infraestrutura, energia, produtos farmacêuticos e tecnologia. A informação está numa carta de intenção apresentada no Fórum de Cooperação China-África. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os familiares do preso religioso José Julino Calo Peteca voltaram-se a queixar de maltratos por parte dos serviços penitenciários da cadeia de Kakila. O líder da seita à Luz do Mundo está condenado a 28 anos de prisão depois de confrontos no Uambo e no Bié, onde, aliás, continuam reclamações de supostas perseguições. Koko Mokuta tem os pormenores.
O líder da seita à Luz do Mundo está a sofrer restrições nas visitas e no acesso à alimentação, por supostas ordens da Direção Nacional dos Serviços Penitenciários, de acordo com os familiares de Calo Peteca. A Voz da América tentou contactar o Diretor Nacional dos Serviços Penitenciários, mas não obteve qualquer resposta. Ana da Conceição, um dos familiares de Calo Peteca, denunciou as restrições que o líder da seita tem sofrido, principalmente no que toca às refeições que são providas pelas suas assistentes. Ela conta o que passou hoje.
Diz que o diretor é quem disse que a partir de agora a comida já não pode descer mais lá embaixo. E ouvindo, eu comecei a ficar triste. Porque assim, a comida vai chegar mesmo bem, não vai ficar fresca.
Conceição afirma que até os visitantes são submetidos a tratamento desumano e é pela intervenção das autoridades centrais.
Temos sido revistadas, como você vai lá assim, antes de chegar lá, te mandam mesmo tirar a saia, tudo, você fica mesmo assim. Ainda que tiveres mesmo de regra, você tem que ficar e te mandam ganchar. Forçar mesmo.
Ângelo Capuacha, ativista residente na província do Uambo, afirma que continuam denúncias de perseguições a fiéis de Calo Peteca por parte das autoridades angolanas.
De fato, já não tem feito culto, já não tem efetuado os próprios trabalhos característicos da igreja deles, mas mesmo assim, pelo facto de terem no passado ligação com essa igreja, tem sofrido todo tipo de repressão, torturas, prisões arbitrárias. A última vez que nós obtivemos essa informação, ainda não passa de 3 dias, que a polícia tem exigido pagamento de dinheiros avultado a essas pessoas como forma de extorquir dinheiro, chantagem, quando na verdade não tem nenhum crime.
Refere-se que José Julino Calo Peteca, líder da seita Luz do Mundo, foi condenado a 28 anos de cadeia pelo Tribunal Provincial do Uambo em abril último por ter sido considerado culpado por homicídio qualificado à autoria moral de massacre no Monte Sumi e uso de força contra as autoridades. Em abril de 2015, confrontos entre seguidores de Calo Peteca e a polícia resultou na morte de 9 polícias e 13 civis, segundo as autoridades. A UNITA e a Casa CE e ativistas falaram, no entanto, em centenas de mortos. A partir de Luanda, Koke Mokuta.
Continuamos em Luanda. O Parlamento vai encerrar o ano legislativo a 15 de agosto de 2016 com o pacote eleitoral por aprovar. Os partidos da oposição consideram urgente a aprovação desse pacote devido ao aproximar das eleições gerais em Angola. Venâncio Rodrigues.
A porta-voz da Assembleia Nacional, Carlota Dias, admitiu ontem a possibilidade da discussão da lei geral das eleições apenas na sessão legislativa seguinte. Os deputados estarão de férias até 15 de outubro, mas os principais partidos da oposição insistem que o volume das leis eleitorais ainda por aprovar devia sugerir a realização de sessões extraordinárias, até mesmo a anulação do descanso dos parlamentares, segundo o líder da bancada da UNITA, Adalberto Júnior. A oposição argumenta que, do conjunto de leis votadas em 2015 para serem discutidas e aprovadas, Antes das eleições marcadas para 2017, a maioria ainda não foi levada ao hemiciclo. O Adalberto Júnior citou a lei das autarquias e do poder local, a lei da campanha eleitoral e dos tempos de antena, como sendo os diplomas por aprovar.
Preciso fazer horas extraordinárias, ainda que para tal a Assembleia não vá para férias, porque onde há o interesse nacional, há questões de prioridade. Então, o nosso apelo impõe-se e esperamos que de parte do MPLA haja uma outra postura com maior responsabilidade. Portanto, nós estamos apenas a fazer uma pequeníssima parte, diria que é um ano, de termos o país totalmente preparado. Portanto, o atraso é mesmo substantivo e precisamos de acelerar com responsabilidade para evitar que depois, em 2 ou 3 meses, tenha que aprovar à la ligeira, como se é, como é comum dizer, matéria de interesse nacional e matéria estratégica.
No dia 12 de agosto, entretanto, os deputados vão realizar uma sessão plenária extraordinária para discutir na generalidade a lei de imprensa sobre o estatuto do jornalista, o exercício da radiodifusão, da televisão, sobre a entidade reguladora da comunicação social angolana e ainda a proposta de lei de proteção das redes e sistemas informáticos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para a província do Namibe, para Moçambique, onde se realizou esta semana uma reunião de sindicalistas ligados à UNTA, Confederação Sindical. Os principais problemas sindicais foram analisados, conforme nos diz o Armando Chicoca.
As empresas de construção civil são as mais propensas em conflitos de despedimentos anárquicos dos trabalhadores, as das pescas no conflito de desvio de contribuições dos trabalhadores para a segurança social, pondo em causa a sua reforma, ao passo que o ramo do setor da agricultura é conotado com a problemática do abuso sexual no trabalho e as filhas dos trabalhadores. A secretária para os assuntos jurídicos do Executivo Nacional da UNTA, Confederação Sindical, Filomena Soares.
Devemos estar par e passo com o que se passa nas empresas, realizando reuniões de trabalho, assembleias de trabalhadores, palestras, devemos realizar workshops e interagirmos com os trabalhadores e dotá-los de conhecimento do que é de facto o sindicalismo. Também orientamos que dominem mais a lei geral do trabalho para que as nossas negociações com o empregador sejam frutíferas no âmbito da melhoria das condições sociais dos nossos trabalhadores. Há alguns despedimentos que carecem de análise. Há alguns despedimentos que às vezes não são de justa causa, às vezes carecem mesmo também de má gestão dos próprios empregadores.
A UNTA, a Confederação Sindical, controla mais de 18 mil trabalhadores a nível da província do Namibe, 49% dos quais filiados em 7 sindicatos existentes. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando, e da província do Namibe vamos para o norte. Conforme foi recentemente anunciado, os concursos públicos para provimento de vagas anunciados recentemente nos Ministérios da Saúde e Educação foram cancelados devido à atual crise económica que afeta o país. Mas há ainda confusão sobre o que é que isso significa na prática. Cancelamento total, parcial? A província do Uíge, no norte de Angola, é uma onde se faz sentir a incerteza, conforme nos diz agora o Muniz Francisco.
Apesar das autoridades que respondem por estes setores na província não terem se pronunciado de forma oficial sobre o cancelamento dos concursos, mas os candidatos manifestam-se preocupados com o secretismo em torno dos concursos recentemente anunciados.
E muita gente já tratou os documentos, gastou dinheiro e estão à espera e estamos a ouvir de novamente que já não mais haverá concurso. Tem muita gente decepcionada e tem muitos finalistas que terminaram, tem muitos licenciados que estão à espera desse concurso, que é para eles tiveram uma oportunidade de emprego.
É, no concurso público na província, não estamos a ver de melhor. Até aqui não temos solução, porque está tudo calado. Não estão a nos dizendo nada os nossos mais velhos.
Contactado o Departamento dos Recursos Humanos da Direção Provincial da Saúde no IJ, numa curta conversa não gravada, fomos informados que pode haver redução de vagas e que tudo depende da Direção Nacional. O responsável, que não quis ser identificado, avançou ainda que está a ser aguardado um despacho do governador da província para a criação do corpo de jurado. Do IJA para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Como os ouvintes sabem, certas zonas de Angola foram afetadas ou estão a ser afetadas ainda pela seca, pois os Estados Unidos disponibilizaram 127 milhões de dólares para ajudar os países da África Austral a combater os efeitos da seca. O valor servirá para a assistência de 18 milhões de pessoas em grave situação de insegurança alimentar em vários países. Amâncio Miguel.
O anúncio foi feito esta semana pela USAID, a agência do governo americano que apoia o desenvolvimento internacional, em resposta ao apelo da região que enfrenta a pior seca dos últimos anos. O valor cresce aos 300 milhões de dólares de assistência humanitária disponibilizados pela USAID desde 2015.
Angola, in many respects, at least from the drought perspective, is better positioned.
Em termos de riscos associados à seca, Angola, apesar de ter perdido gado, é um dos países em melhor posição. Daí que a USAID trabalha com o governo desde 2013 para monitorar eventuais riscos, diz David Hardin, administrador assistente da USAID. Os países mais afetados são o Malawi, com 6 milhões e meio de pessoas, Zimbábue, com 4 milhões e 100 mil pessoas, e Moçambique, com 1 milhão e meio de pessoas. As autoridades da região estimam que 23 milhões de pessoas precisam urgentemente de apoio alimentar.
Era o Amâncio Miguel aqui na Voz da América. E agora vamos para Benguela, onde rumores sobre atos de violência em várias escolas causaram pânico entre alunos, os seus pais e professores. O João Marcos diz-nos que persiste a tensão. João.
Tudo não terá passado de uma brincadeira de mau gosto, conforme refere a polícia, mas o suficiente para instalar muito pânico em pelo menos 20 das mais conhecidas escolas de Benguela. Vários pais acorriam às escolas para levar os seus filhos, num claro sinal de que as informações de violência estavam a ganhar consistência. Alunos e professores corriam de um lado para o outro, enquanto agentes da polícia procuravam perceber o que se passava. Alguns professores aproveitaram a oportunidade para dizer que a brigada escolar da polícia há muito deixou de ser vista, até mesmo no período noturno. Sem entrevista gravada, temendo eventual represália, acrescentaram que a polícia deve estar presente em escolas com alunos que ajudam a espalhar o sentimento de insegurança. A escassos metros da escola do Magistério, a Voz da América encontrou o chefe da Secção Municipal de Educação, José Januário.
Neste momento, mais de 20 escolas têm estado a viver este tipo de brincadeiras de mau gosto, mas é mesmo isto, apenas alarme falso. Tenho que, em parte, está também a concorrer para tal, uma relativa distração dos alunos e associada à vontade de um grupo de alunos que não querem assistir às aulas, sobretudo agora em fase de avaliações.
Já o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Pinto Caimbambo, desmente todos os rumores quanto à ausência da brigada escolar, tem a seguinte versão.
A brigada escolar existe para delimir aqueles pequenos focos que existem no seio dos alunos, não é? E tão logo que a situação se levante, tende a se tornar numa bola de neve, existem órgãos de polícia para agir. A brigada escolar é um órgão primário de atuação.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
João Santa Rita ao microfone desta emissão da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, a Rádio Capital FM 87.7 transmite toda a nossa emissão de hora e meia. E não se esqueça, na internet estão as notícias, reportagens, vídeos, fotografias, voaportugues.com. E se nos esquece de mandar alguma sugestão, alguma notícia, WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Isaías Chamacuva, presidente da UNITA. Ele vai estar nos estúdios da Voz da América. Poderá também ser visto no Facebook Live da Voz da América. O Angola Fala Só de amanhã com Isaías Chamacuva. Angola é o país menos integrado na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, revela um estudo das Nações Unidas. O estudo, titulado Índice de Integração Regional em África, elaborado pela Comissão para a África da ONU, cobre 5 níveis de integração em 8 organizações regionais do continente africano, sendo esses 5 níveis a integração comercial, infraestruturas regionais, integração produtiva, movimentação livre de pessoas e integração financeira e macroeconómica. Na totalidade desses 5 níveis, Angola aparece em último lugar, portanto o país menos integrado nas estruturas da comunidade. Os países mais integrados são a África do Sul, Botswana, Namíbia e Zâmbia. Angola tem níveis muito baixos no que se refere à livre movimentação de pessoas e na integração financeira e macroeconómica. É o último em termos de livre movimentação de pessoas e o penúltimo em termos de integração financeira e macroeconómica. Angola tem, contudo, um nível médio de integração produtiva, sendo o quinto a contar do fim da lista de 16 países membros da SADC. O estudo faz notar que a África do Sul representa 61% do produto interno bruto regional, mas que os outros países mais integrados não são grandes criadores de riqueza. O Botswana representa apenas 2% do produto interno bruto da região, a Zâmbia 2,5%, a Namíbia 1,8%. Na página desportiva, e antes de passarmos aos Jogos Olímpicos, vamos falar do futebol internacional. As grandes equipas começam a preparar-se, participando em torneios que pouco ou nada contam. Real Madrid, sem Ronaldo, Bale e Pep, perdeu ontem aqui nos Estados Unidos por 3-1 com o Paris Saint-Germain, resultado feito na primeira parte. Este jogo faz parte da chamada Taça Internacional de Campeões, que se disputa todos os anos aqui para dar rodagens às grandes equipas europeias. Em Chicago, Milão venceu o Bayern de Munique no desempate por penaltis, depois de uma igualdade a 3 golos no tempo regulamentar. Em Pasadena, na Califórnia, o Chelsea venceu o Liverpool por 1-0, com um golo marcado logo aos 10 minutos. Fabregas, do Chelsea, foi expulso a 20 minutos do fim por uma entrada dura sobre um adversário. Depois do jogo, Fabregas foi ao balneário do Liverpool pedir desculpa. Em Lisboa, o Benfica venceu o Torino por penaltis na 9ª edição da Taça Eusébio. O treinador do Benfica é Rui Vitória, que depois do jogo disse que não é de esperar que nas próximas semanas haja contratações de grande peso para a sua equipa.
Eu tenho praticamente 90% a 95% do meu plantel praticamente definido. Poderá haver aqui aquilo que é natural nestas alturas do mercado. O mercado hoje em dia no futebol funciona até o dia 31 de agosto precisamente e, portanto, temos de estar aqui sempre à espera do que é que poderá acontecer. Agora as minhas ideias estão praticamente definidas e sei muito bem e estou contente com o grupo que irei formar. A nossa essência é ganhar, a nossa essência, aquilo que nós queremos é ganhar. E, portanto, vamos com certeza todos, juntos, com a nossa família benfiquista, com as pessoas que estão connosco, a fazer uma equipa forte, uma equipa boa, que vai lutar todos os dias para ganhar os jogos que tiver pela frente.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, de Portugal.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Há 8 dias para o início dos Jogos Olímpicos, 3 integrantes da equipa olímpica de boxe do Marrocos podem não ir ao Rio de Janeiro em protesto contra o prémio que receberam do Ministério do Desporto. Os atletas deixaram ontem o Centro Nacional Moulay Rachid, onde treinavam, por não concordarem com o valor pago, que seria menor do que o destinado a outros 4 atletas. Entretanto, sem televisão nos quartos e com os pontos turísticos principais bem distantes da Vila Olímpica, a organização decidiu criar espaços que estão a agradar atletas e técnicos, como simuladores de jogos, salão de beleza, área para tomar sol e até um miradouro de onde se pode fazer fotos dos pontos turísticos da cidade. A grande atração, no entanto, é uma praia dentro da Vila Olímpica, que até hoje alberga 3.578 pessoas de 151 países. É a Voz da América, Caminho do Rio 2016. E agora vamos falar um pouco da política americana. A candidata democrática à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, discursa hoje no fecho da convenção do Partido Democrático que decorre na Filadélfia e na qual deverá apontar as principais linhas do seu provável governo e mostrar que está mais qualificada do que o seu adversário Donald Trump do Partido Republicano para entrar na Casa Branca. Ontem, o atual presidente Barack Obama, num discurso em que apelou ao otimismo em relação ao futuro do país, disse que nunca houve um homem ou mulher mais qualificado do que Hillary Clinton para a presidência. Álvaro Lugero de Andrade.
O presidente Barack Obama disse ter entregue o bastão a Hillary Clinton, que está pronta para ser a próxima inquilina da Casa Branca, e pediu aos democratas que permitam que Clinton termine o trabalho que ele iniciou com a sua própria eleição há quase 8 anos. Obama enfatizou que a candidata democrata está preparada para ser a comandante em chefe das Forças Armadas e garantiu que Hillary não irá descansar enquanto o Estado Islâmico não for destruído. O último orador da terceira noite da Convenção Democrata, ontem, também procurou contrastar com o que chamou de discurso pessimista sobre o futuro dos Estados Unidos, ao afirmar estar mais otimista do que nunca, e referiu-se a Donald Trump.
And he's offering fear. He's betting that if he scares enough people.
Ele está a assustar as pessoas, mas é outra aposta que Donald Trump vai perder, disse Obama. Na sua intervenção, o presidente democrata lembrou que esta não é uma eleição normal, porque é muito profunda, muito mais do que escolher entre republicanos e democratas.
This year, in this election, I'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear.
Nesta eleição, peço que se juntem a mim para rejeitar o cinismo, rejeitar o medo, para chamar o que há de melhor entre nós, para eleger Hillary Clinton como a próxima presidente dos Estados Unidos, concluiu Obama. Por sua vez, o vice-presidente Joe Biden, numa intervenção dura contra o candidato republicano, disse que Trump não faz ideia do que torna a América grande. Na verdade, ele não faz ideia alguma e ponto final, reiterou.
A man who seeks to sow division in America for his own gain and disorder around the world.
Um homem que procura semear divisão na América para seu próprio ganho e desordem em todo o mundo. Um homem que confunde arrogância com força simplesmente como americanos. Não podemos deixar que isso aconteça, afirmou Biden. Quem também interveio foi o candidato a vice-presidente Tim Kaine, que além de mostrar o seu lado familiar, igualmente atacou o adversário Donald Trump, ao dizer que quem confiou nele sempre perdeu.
A nossa nação é apenas muito grande para colocá-la nas mãos.
Nossa nação é grande demais para colocá-la nas mãos de alguém que gosta de se promover e que só faz promessas falsas, sublinhou Kaine. A convenção termina hoje com o discurso de aceitação de Hillary Clinton como candidata democrata. Ela será apresentada pela filha Chelsea.
Era o Álvaro Lugero de Andrade, aqui na Voz da América, aqui em Washington. São neste momento 13 horas 27 minutos. Estamos a aproximar do fim da primeira meia hora. A segunda meia hora a cargo do Paulo Oliveira. Vamos ter reportagens de Moçambique, como sempre. Até lá vamos ficar com a música de Cabo Verde, Chica, de Elida Almeida.
Sabe fácil, chica é bonita, tiki caba na nada, problema é que chica, naraca sabe fácil, chica flameleca não se, pela ambucha com preto, chica flame canta pare nem cubare o que pare samba juro, chica flameleca não se, pela ambucha com preto. Chica pra me cata, pare nem cubare o que pare, sampa juro. Chica bonita, torna cor compassada. Problema é que chica, casta passa ninguém cartão. Chica bonita, torna cor compassada. Problema é que chica, casta passa ninguém cartão. Chica barojo vem do La Lisboa, chica vem com paranoia. É flapa nunca chama chica, mas se nome minha senhorita Francisca. Chica catabaru vera, pamoru vera, tem lama. Lata na cabeça, cara em cruz, que nem se vou pagar. Chica canta papi a kundoli, pa mamandoli, é bacão. É flapa quenta contra kundoli na praia, tá fica na nhenhenheta, fica só na tolo vascaria.
Eram 13 horas e 30 minutos aqui na capital federal americana, o céu pouco nublado, temperatura de 31 graus centígrados. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África, os títulos da emissão. Hillary Clinton vai ser oficialmente nomeada pelos democratas na Turquia, reuniu o Conselho Militar. A nossa emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.clm ou no telemóvel em voaportugues e podem seguir-nos também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos a onda média para Angola e Santo Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau com a Rádio Capital em 87.7 e a Rádio Panjikati. Na apresentação agora o Paulo Oliveira, a produção a cargo de Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar em Moçambique, onde o Governo, através da Inspeção-Geral de Recursos Minerais e Energia, mandou encerrar uma mina de pedras preciosas de Afonso de Lacama, o líder da RENAM, o maior partido da oposição, no distrito de Barué, Manica, centro de Moçambique, alegadamente por falta de cumprimento de obrigações fiscais. André Batista.
A Soca Diva afirma que explora turmalinas de uma mina no distrito de Barué, atual palco de violentos confrontos entre as forças governamentais e o braço armado da oposição, e com emboscadas a colunas de viaturas escoltadas pelo exército. Foi multada em 2015 por questões de segurança e falta de pagamento de impostos após um incidente que matou um garimpeiro e feriu outros 6.
Também lá no distrito de Barué temos uma empresa chamada Soca Diva, que o Ministério, através da Inspeção Geral de Recursos Minerais e Energia, tanto aplicou no ano antepassado, tanto aplicou uma multa e esta empresa não pagou a multa e neste momento as atividades também estão paralisadas.
Disse João de Lima, diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia de Manica, sem citar o proprietário da mina. Um analista académico em Barué adiantou que o encerramento da mina de Afonso de Cama sugere uma medida de ensaio de corte da logística da guerrilha da oposição, que desde o início do ano é atribuído incursões militares para reivindicar a governação em 6 províncias do centro e norte de Moçambique por o movimento não reconhecer os resultados das eleições gerais de 2014. Ainda segundo João de Lima, noutras zonas da província de Manica estão a decorrer o saque de pedras, a maioria por garimpeiros ilegais, que se aproveitam da situação de insegurança devido à crise política para fomentar o garimpo.
No caso das pedras semi-preciosas, nós temos o distrito de Barué, mas como sabe, a situação no distrito de Barué, tanto a empresa Sominha, que está licenciada para essa atividade, nem por falta de segurança, paralisou as suas atividades. Temos informação que em alguns locais onde há falta de segurança há alguma atividade ilegal, mas pontualmente, quando temos conhecimento disso, comunicamos às nossas forças de segurança, defesa e segurança, que tomam as providências.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E vamos continuar em Moçambique, onde homens mascarados e munidos de armas brancas, conhecidos por katanas ou Grupo de 15, aterroriza bairros da cidade de Nampula, região norte de Moçambique. Adina Soalé.
O grupo faz-se passar por polícia comunitário e agride, viola sexualmente as mulheres, assassina e rouba bens das pessoas. O caso não é de agora, mas nos últimos dias está a ganhar contornos alarmantes. Os bairros de Namicopo, Napipini e Mutawanha são onde o grupo atua com maior frequência. Em Napipini, por exemplo, o grupo assassinou este ano 2 jovens, espancou outro que se encontra hospitalizado, roubou diversos bens em residências e violou um número não especificado de mulheres. Os residentes deste bairro vivem com medo de circular e mesmo de estar sentado no seu quintal, pelo que se encerram dentro de suas casas a partir das 18 horas. Sem revelar o nome por medo de ser morto por este grupo, um dos residentes de Napipini disse que no ano passado seu filho foi assassinado e o seu corpo abandonado junto a um rio próximo de casa.
Estava aqui junto com o meu filho. Foi 2015, trabalhamos junto e acabava de fazer esse alicerce aqui. Mas depois de dar 16 horas, ele conseguiu largar e eu, como estava de jejum, depois de quebrar jejum, 18 horas entrei dentro porque eu estava um pouco cansado. Mas eu lhe deixava ele advertir aqui fora.
A população conhece os membros deste grupo, pois são parte da sua comunidade, mas temem denunciá-los, receando ser vítimas de represálias por parte de membros do grupo, considerado muito perigoso. Um residente que falou à Voz da América na condição de anonimato disse ter sido agredido esta semana na sua própria casa, onde se encontrava a conversar com seus amigos. A agressão, cuja autoria foi atribuída ao Grupo 15. Outra residente disse que a sua família escapou por pouco ser agredida ou assassinada pelo grupo quando aquele se deslocou à sua casa e lhes disse para irem dormir para que eles fizessem o seu trabalho sem impedimento. Os residentes estão agastados e vivem aterrorizados. Os taxistas de moto trabalham com dificuldades nestas zonas, conforme testemunhou um mototaxista que conta ter sido interpelado por este grupo que tentou apoderar-se da sua motorizada. Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigada, Dina. E agora vamos para Bissau, onde um juiz do Tribunal Regional mandou prender o deputado PAGC Gabriel Sow, sem que lhe tenha sido levantada a imunidade parlamentar. O assunto, aliás, foi motivo do encontro de hoje de manhã entre o Presidente do Supremo do Parlamento Guineense, Cipriano Kassamá, e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanhá. Os detalhes com Olassana Kassamá.
Gabriel Sow é parlamentar do PAGC, condenado a 8 anos de prisão efetiva e ao pagamento de mais de 140 milhões de francos CFA, o equivalente a 280 mil dólares americanos, sobre o deputado que goza de imunidade parlamentar, pendo o crime da administração danosa ligado a uma empresa gráfica privada, onde era sócio-gerente. Uma fonte do Parlamento guineense lembrou à Voz América que o levantamento da imunidade ao deputado estava a cumprir as tramitações estabelecidas pela lei e que não era necessário violar a Constituição para fazer cumprir uma pena judicial. Fim de citação. A Liga Guinense dos Direitos Humanos, na voz do seu vice-presidente e responsável pela comunicação, Alex Bassoukou, reage e afirma que a organização está surpreendida com a ação das autoridades judiciais, tendo associado o ato a uma retaliação política. Para o vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, existem duas situações que possam conduzir à detenção de um deputado da nação.
Flagrante delito e por crime punido com pena maior. Se é da opinião que o crime punido com pena maior é a partir de 3 anos para frente, né? Mesmo assim, se o deputado for julgado e condenado por um crime que é superior a 3 anos, ainda falta um outro requisito, que é o flagrante delito, porque esses requisitos são cumulativos.
Ainda sobre a detenção do deputado do PSGC Gabriel Sow, a Liga Guinense dos Direitos Humanos adverte ao que se segue.
Se continuarem com estas violações, a Liga vai mobilizar mais organizações de sociedade civil para manifestarmos contra estas situações, não é, de violações e de arbitrariedade que o país tem vivido ultimamente.
Gabriel Sow, além de deputado, é um notável empresário, julgado e condenado, mas nunca cumpriu a pena de prisão, devido à sua imunidade parlamentar, que algumas vezes foi objeto de discussão na Assembleia Nacional Popular. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para Cabo Verde, com o anúncio da recandidatura de Jorge Carlos Fonseca às presidenciais de 2 de outubro próximo. O analista político Nardi Souza espera que o pleito venha a contar com outras candidaturas concorrentes. Mais detalhes com o Eugênio Teixeira.
Já é sabido que Fonseca parte às eleições, contando com o apoio do Movimento para a Democracia, MPD, partido no poder, enquanto no lado da família do PSV ainda não se vislumbra nenhuma figura disponível para a corrida presidencial. O sociólogo Nardi Sousa considera que a maior força política da oposição e que esteve na governação do arquipélago nos últimos 15 anos tem a responsabilidade de descortinar e apoiar um candidato à eleição de outubro, pleito que visa escolher o próximo chefe de Estado cabo-verdiano. Seria mau para a democracia não haver candidaturas concorrentes nas presidenciais que se avizinham, realça o analista político.
Nós estamos numa situação que penso que não abona a favor da democracia. De repente, um partido que esteve hegemónico durante 15 anos está com dificuldades em não apresentar um candidato. Isto, de facto, põe em causa a própria vitalidade da democracia cabo-verdiana. Nós podemos ver que São Tomé e Príncipe, que na semana passada teve 3 candidatos, e Cabo Verde corre o risco de apresentar só um candidato. Isto, eu penso que a responsabilidade, neste momento, está mais do lado do PSV, porque o MPD, a priori, já tem o seu candidato.
Numa leitura sobre a não disponibilidade de José Maria Neves para concorrer às presidenciais, depois do anterior primeiro-ministro ter deixado em aberto essa possibilidade antes das legislativas, ganhas pelo Movimento para a Democracia, o analista político entende que o desgaste de 15 anos como chefe de executivo pode pesar na decisão para o mesmo não avançar. Sobre a necessidade de cidadãos independentes participarem mais ativamente na vida política, o sociólogo Nardi Sousa afirma que a bipolarização política reinante no arquipélago, com a hegemonia MPD-PCV, rouba espaço a elementos da sociedade civil para qualquer aventura eleitoral. Também o professor universitário Daniel Medina destaca a importância da eleição presidencial do próximo 2 de outubro, contar com a participação de vários candidatos. Dessa forma, diz o analista político, a democracia sairia a ganhar, já que haveria debates de ideias, fator crucial para a vitalidade do sistema democrático e vida do país.
Para a vitalidade da democracia, é necessário que haja algum confronto de ideias, naturalmente, ou vários tipos de confrontos. No entanto, nós, neste momento, podemos dizer que o cenário em relação aos outros partidos ainda não está fechado. Possivelmente eles estavam à espera da disponibilidade que nós já sabíamos todos, toda a sociedade já estava à espera desse anúncio do Presidente da República, mas essa disponibilidade não pode condicionar também a vida dos outros partidos. Ouve-se dizer que o PSV está à procura de um candidato forte, já se apontam nomes, mas até agora nada nem ninguém se pronunciou.
A eleição presidencial no arquipélago cabo-verdiano está agendada para o próximo dia 2 de outubro. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Arrancou hoje em São Tomé e Príncipe a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais. Apesar de ter dito que não vai participar na segunda volta do escrutínio, o candidato atual Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, ainda não formalizou a sua desistência junto ao Tribunal Constitucional. Óscar Medeiros.
De acordo com a Comissão Eleitoral Nacional, a disputa da segunda volta das eleições presidenciais será entre os candidatos Evaristo Carvalho, apoiado pelo Partido no Poder, e Manuel Pinto da Costa, o atual Presidente da República, que concorre a mais um mandato. Segundo a CEN, apesar de Manuel Pinto da Costa ter dito que não participa na segunda volta, o seu nome e fotografia irão constar do boletim de voto. Até a presente data, o referido candidato não formalizou a sua desistência junto ao Tribunal Constitucional. Manuel Pinto da Costa insiste que houve fraude na primeira volta das eleições, impugnou o processo eleitoral e exige a dissolução da Comissão Eleitoral Nacional. Em acórdão divulgado esta quarta-feira, os juízes do Tribunal Constitucional rejeitaram liminarmente o pedido de impugnação das eleições de 17 de julho por inaptidão. O documento do Tribunal Constitucional lembra que o pedido de impugnação foi entregue quando ainda decorria a contagem dos votos nas assembleias de voto, cujas atas de apuramento distrital não faziam referência a quaisquer irregularidades. No primeiro dia da campanha eleitoral para a segunda volta, o candidato Evaristo Carvalho realizou um comício na localidade histórica de Batepá, no distrito de Lembá. Antes, o candidato, apoiado pelo partido do governo, lamentou a polêmica que se instalou no país com a divulgação dos resultados da primeira volta das eleições.
As autoridades eleitorais, com competência para avaliar todo o trabalho do ato, deram por certo os trabalhos realizados, tanto a nível distrital como a nível de apuramento geral. Portanto, bom, é uma posição, são posições individuais, mas torna lamentável porque essas manifestações vêm manchar a nossa democracia, que tem vindo a ser sempre referida como normal, como assertiva nos processos eleitorais anteriores.
Perante o clima de tensão política que se vive em São Tomé e Príncipe, com o anúncio da segunda volta das eleições, o primeiro-ministro Patrice Trovoada convocou esta manhã uma conferência de imprensa onde deixou um alerta à comunidade nacional e internacional.
O país encontra-se calmo e sereno. As instituições da República estão a funcionar normalmente. Nós hoje iniciamos, por isso, o período de campanha para a segunda volta. O Tribunal Constitucional é o mais alto órgão para dizer a lei e, nesse caso específico, para dar as decisões relativas às eleições. E tal como diz a lei, tal como diz a Constituição, as decisões do Tribunal Constitucional se aplicam a todas as entidades públicas e privadas e têm que ser respeitadas.
Depois de se ter reunido com o corpo diplomático acreditado no país, o Presidente da República em exercício e o candidato Manuel Pinto da Costa convocou esta manhã as confissões religiosas para também falar do processo eleitoral em curso no país. Patrice Trovoada comentou também informações de fontes da Presidência da República que dão conta que o chefe de Estado em exercício poderá vir a demitir o governo.
O Presidente da República só pode demitir o governo se há, de facto, uma situação grave que impeça o funcionamento normal das instituições democráticas.
Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Thank you.
Amigos ouvintes, as nossas desculpas pela interrupção que tivemos da nossa programação. Um imponderável impediu-nos de estar no ar. Voltamos com as principais manchetes dos jornais desta quinta-feira. O Wall Street Journal refere que Hillary Clinton vai apresentar as razões para convencer o eleitorado que Obama apelou aos democratas para elegerem Clinton. O Washington Post ressalta que Obama criticou a Trump ao prestar apoio a Clinton, indicando que a candidata irá concluir o seu trabalho. O New York Times escreve que Obama passou o testemunho de otimismo a Clinton e que Obama, na convenção, enunciou os riscos que se colocam a uma nação dividida. Estúdios em Washington, a programação normal de Voz da América começará dentro de pouco mais de minuto e meio. Para os ouvintes que nos têm escutado, os sinceros votos de continuação para a noite, as nossas sinceras desculpas. Continuem, pois, com a Voz da Manhã, da Voz da América, convosco vai ficar dentro de cerca de um minuto, o Amâncio Miguel. Boa noite, até para a nossa parte, Paulo Oliveira, Doris Dodson e Robert Wagner. Boa noite, até amanhã.
Esta é a Voz da América, a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. Estão neste momento 14 horas em Washington, 20 horas em Moçambique, o microfone é Mais Miguel, numa emissão que tem na produção, ou melhor, continua na produção com Doris Dodson e na técnica o Wagner Robert. Donald Trump diz que estava a ser sarcástico quando apelou à Rússia para espiar os correios eletrônicos de Hillary Clinton, candidata democrata às eleições de 8 de novembro, que ambos disputam. O Tribunal Constitucional da África do Sul invalidou uma lei que reabre o processo que permite à população negra reivindicar terras arrancadas durante o período do apartheid, noticiou a Rádio 702. Teremos hoje a página de economia e também a página de saúde. E antes do final desta emissão vespertina da Voz da América, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. E quando são 14 horas e 2 minutos aqui em Washington, vamos a Manica, Moçambique, ao contacto com o André Batista, que nos conta a história de uma mina que foi obrigada a encerrar.
A Socativa afirma que explora turmalinas de uma mina no distrito de Barwe, atual palco de violentos confrontos entre as forças governamentais e o braço armado da oposição, e com emboscadas a colunas de viaturas escoltadas pelo exército. Foi multada em 2015 por questões de segurança e falta de pagamento de impostos após um incidente que matou um garimpeiro e feriu outros 6.
Também lá no distrito de Barwe temos uma empresa chamada Socativa,
que o Ministério, através da Inspeção Geral de Recursos Minerais e Energia, tanto aplicou no ano antepassado, tanto aplicou uma multa e esta empresa não pagou a multa e neste momento as atividades também estão paralisadas.
Disse João de Lima, diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia de Manica, sem citar o proprietário da mina. Um analista académico em Parue adiantou que o encerramento da mina de Afonso de Cama sugere uma medida de ensaio de corte da logística da guerrilha da oposição, que desde o início do ano é atribuído incursões militares para reivindicar a governação em seis províncias do centro e norte de Moçambique por o movimento não reconhecer os resultados das eleições gerais de 2014. Ainda segundo João de Lima, no Trissol, nesta província de Manica, estão a decorrer o saque de pedras, a maioria por garimpeiros ilegais, que se aproveitam da situação de insegurança devido à crise política para fomentar o garimpo.
No caso das pedras semi-preciosas, nós temos o distrito de Bare, mas como sabe, a situação no distrito de Bare, tanto a empresa Sominha, que está licenciada para essa atividade, nem por falta de segurança paralisou as suas atividades. Temos informação que em alguns locais onde há falta de segurança há alguma atividade ilegal, mas pontualmente, quando temos conhecimento disso, comunicamos às nossas forças de segurança, defesa e segurança, que tomam as providências.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
De Manica, partimos com destino à África Ocidental. Em Bissau, um juiz do Tribunal Regional mandou prender o deputado do PGC, Gabriel Sou, sem que lhe tenha sido levantada a imunidade parlamentar. Este assunto foi motivo de um encontro na manhã de hoje em Bissau entre o presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, e o presidente do Supremo Tribunal da Justiça, Paulo Sanhá. A partir de Bissau, o Lassana Kassamá.
Gabriel Sou é parlamentar do PAGC, condenado a 8 anos de prisão efetiva e ao pagamento de mais de 140 milhões de francos CFA, o equivalente a 280 mil dólares americanos, sobre o deputado que goza de imunidade parlamentar, pendo o crime da administração danosa ligado a uma empresa gráfica privada, onde era sócio-gerente. Uma fonte do Parlamento guineense lembrou à Voz América que o levantamento da imunidade ao deputado estava a cumprir as tramitações estabelecidas pela lei e que não era necessário violar a Constituição para fazer cumprir uma pena judicial. Fim de citação. A Liga Guinense dos Direitos Humanos, na voz do seu vice-presidente e responsável pela comunicação, Alex Basuku, reage e afirma que a organização está surpreendida com a ação das autoridades judiciais, tendo associado o ato a uma retaliação política. Para o vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, existem duas situações que possam conduzir à detenção de um deputado da nação:
flagrante delito e por crime punido com pena maior. Se é da opinião que o crime punido com pena maior é a partir de 3 anos para frente, né? Mesmo assim, se o deputado for julgado e condenado por um crime que é superior a 3 anos, ainda falta um outro requisito, que é o flagrante delito, porque esses requisitos são cumulativos.
Ainda sobre a detenção do deputado do PSGC, Gabriel Sou, a Liga Guinense dos Direitos Humanos adverte ao que se segue.
Se continuarem com estas violações, a Liga vai mobilizar mais organizações de sociedade civil para manifestarmos contra estas situações, não é, de violações e de arbitrariedade que o país tem vivido ultimamente.
Gabriel Sou, além de deputado, é um notável empresário, julgado e condenado, mas nunca cumpriu a pena de prisão devido à sua imunidade parlamentar, que algumas vezes foi objeto de discussão na Assembleia Nacional Popular. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
h 7 aqui em Washington, momento para falar de economia. E como sempre, o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos então, Manso Miguel, às notícias da economia. Angola comprou mais de 6.241 milhões de toneladas de produtos refinados em 2015, mas a reduzida capacidade de refinação do país obrigou a Sonangola a importar cerca de 80% desse total. O relatório Contas da Petrolífera indica que o consumo de combustíveis caiu 5% em 2015, na mesma proporção da importação de produtos refinados, essencialmente gasolina e gasóleo, face a 2014. Angola é atualmente o maior produtor de petróleo de África, com 1,7 milhões de barris por dia. Em Moçambique, a australiana Mustang Resources descobriu nos seus primeiros 10 rubis ao proceder à abertura de valas de concessão que detém em Montepuez, na província de Cabo Delgado. A descoberta dos 10 rubis, com 2,16 quilates, foi qualificada pela empresa como um sinal para as próximas fases da exploração de concessão, localizada numa zona próxima da britânica Game Fields, onde têm sido encontradas pedras de valor. A Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, pediu hoje pelo menos 109 milhões de dólares para ajudar 23 milhões de pessoas na África Austral que se deparam com a pior seca dos últimos 35 anos. Dois anos consecutivos de seca, incluindo a pior dos últimos 35 anos, em 2016, deixaram quase 40 milhões de pessoas na região em risco de insegurança alimentar até o início do próximo ano. E ainda no Brasil, empresas chinesas deverão efetuar grandes investimentos nos próximos meses, sobretudo em infraestruturas. Ativos de Eletrobras, caso das subsidiárias Eletrosul e Celc, estão a ser oferecidos a diversos investidores chineses. E na cotação de câmbios, nesta manhã, uma libra valia 1 dólar 31 centavos, um euro custava 1 dólar e 1 centavo e um dólar americano era comprado por 14,3 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana vai exatamente falar connosco o Isaías Chamacuva, que é o chefe da UNITA Angola Fala Só. É o show de amanhã aqui na Voz da América em língua portuguesa.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar de hepatite. Hepatite que nos aparece imensas vezes relacionadas com outras doenças causadas por outras doenças, mas que é uma doença em si. Hepatite, doutora Nídia, é uma doença infecciosa, não é?
Sim, é uma doença infecciosa. Pode ser provocada, pode ser viral ou até mesmo bacteriana. E estes bicharucos têm a predisposição de atacarem o fígado. Como todos sabem, o fígado é um órgão que tem 200 funções no nosso organismo e é um órgão maciço e o único órgão que, cortado num lugar, ele cresce. Acho que todos já devem ter visto um fígado de galinha, um fígado de pato. Então, é igual ao ser humano. Uhum. A única diferença é que, por exemplo, quando nós cortamos o fígado, por algum motivo, por algum tumor, por alguma doença, ele cresce, ele volta a crescer. Isto é muito bom, porque as funções dele são quase 200 e isso faz com que as pessoas tenham uma longa vida em relação àquilo que são as doenças hepáticas.
Doutora Nídia, as doenças hepáticas. As doenças hepáticas são várias, não é? Nós, quando falamos, falamos de doenças com letras, não é? Hepatite A, hepatite B, hepatite C. São muito parecidas?
Sim, então, por isso mesmo que, passando, era só para fazer uma revisão, para as pessoas saberem o que é o fígado, não é? Ela está situada do lado direito da nossa barriga, e às vezes, e quando ela tem problemas, ela avoluma-se e nós fazemos a palpação. Bom, mas isso eu gostaria de dizer que nós vamos falar da hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. Entre as hepatites mais comuns, nós temos a hepatite B, que é uma hepatite que é causada por pelo vírus da hepatite B, e que todos o que nós encontramos, o seu transmissor, encontramos nas nossas secreções, quer o sêmen, quer a transpiração, quer a saliva, quer o vômito, quer o sangue, etc. Então, é uma doença altamente contagiosa e que nem na África, na Ásia, nós temos como uma endemia. A hepatite B, ela dá alguns sintomas que nós dizemos assim, olha, vamos ver se não é uma hepatite. Porque a sintomatologia geral das hepatites é a icterícia. Uhum. O que é icterícia? É os olhos que ficam amarelados, não é?
Uhum.
Dá um cansaço muito grande, as pessoas às vezes não conseguem subir as escadas e dá uma falta de apetite completamente, as pessoas ficam longos tempos sem comer, dá muita dor na região onde o fígado se situa,
uhum.
Dá vômitos, náuseas e vômitos, os vômitos amarelados, que vocês sabem que provém da vesícula, não é?
Uhum.
E ela encaixa todas as coisinhas más e depois faz o vômito. Quando há uma infecção que no nosso organismo atinge o fígado, nós temos sempre os vómitos biliares, que são aqueles vómitos amarelados. Dá um mal-estar geral muito grande, e dependentemente de como o paciente chega à nossa unidade sanitária e ela tem prescrição de alguma prescrição alimentar, algumas vitaminas para superar, e também o repouso absoluto que vem, portanto, minimizar os sintomas. Gostaria de dizer que a hepatite B, que está no sêmen do indivíduo,
uhum.
numa relação sexual não protegida, é capaz de passar se estiver em fase aguda. Porque a hepatite B é uma hepatite crónica. Ela faz qualquer dano que faça ou que tenha no fígado, ela revitaliza e começa a dar hepatite. Então, todas as pessoas que têm hepatite B têm que ter cuidado, principalmente os cuidados são não beber bebida alcoólica, ter uma vida sadia para que o órgão funcione as 200 funções que ele tem, evitar, por exemplo, a comer o amendoim, porque nós descobrimos aqui, nós temos muito cancro por comer o amendoim, que tem
tanto amendoim não tratado,
chamado,
né?
Aspergillus flavius.
Uhum.
Então, gostaria de também informar que a hepatite não tem muitos medicamentos para tratar, não é?
Tratam-se os sintomas, então, não é?
Exatamente. O tratamento é sintomático e aquilo vai sarando até As pessoas deixaram de ter os olhos amarelos, até a infecção sair.
Uhum. Aliás, eles dizem, doutora Nídia, deixa-me só dizer, aliás, eles dizem que em relação à hepatite, a hepatite é uma das doenças que se cura em 99% dos casos. E diz que uma das coisas essenciais na hepatite, e muitas vezes nós não fazemos isso, é o descanso. As pessoas não descansam. Portanto, o corpo precisa descansar devido à sua deficiência imunológica.
Exatamente. Por isso que eu estava a dizer. A pessoa sente muito cansaço, não consegue subir as escadas. Foi o que eu disse do princípio sobre a sintomatologia, né?
Uhum.
E essa hepatite B que bordeja o lóbulo inferior da bexiga, ela também pode ser de causa crónica e ela pode, contando que as pessoas não façam nenhum tratamento, ela pode agudizar-se num carcinoma do fígado, não é? O carcinoma do fígado tem vários tratamentos, dependentemente de onde está situado o foco. Pode fazer uma quimioterapia, como pode fazer uma operação retirando aquela parte do fígado, se realmente não atingir todo o fígado, não é? Ela faz uma fibrose, fibrose é cobertura total do fígado e ela fica com muitas funções diminuídas.
Uhum. Doutora Nídia, a cirrose hepática é produzida ou é... resultado de uma das hepatites ou qualquer hepatite pode fazer uma cirrose?
Qualquer hepatite pode fazer uma cirrose, porque todas elas evoluem, não tratadas, evoluem para uma fibrose, não é?
Uhum.
Essa fibrose passa a ser a cirrose, não é?
Uhum.
Então, qualquer uma das infecções cria realmente esse tipo de mecanismo que é, às vezes, irreversível com a vida, não é?
Doutora Nídia, apesar da grande percentagem, elevada percentagem de cura de uma hepatite pode ser mortal?
Pode ser mortal porque as pessoas não têm conhecimento, deixam-se estar, comem qualquer alimento, bebem a bebida alcoólica e vem a cirrose e depois é mortal, não só pela cirrose, como o cancro do fígado. Não é?
Doutora Nídia, 30 segundos para encerrarmos este espaço em que estamos aqui a falar de hepatite. Eu sei que tem sempre lembretes.
A hepatite é contágio, tem vetores, porque ela é um contágio que existe na natureza, por exemplo, uma alface mal lavada, um tomate mal lavado, são os vegetais e a forma como nós estamos e como nós comemos. Então é preciso ter-se muito cuidado, fazer uma boa lavagem a todos os alimentos que nós vamos comer sem serem cozinhados e pode estar lá o vírus. Então nós dizemos aos nossos ouvintes que é preciso lavar muito bem a alface, lavar muito bem a couve, lavar muito bem as folhas que vão fazer parte de uma salada para que não tenham a hepatite B, que é a mais grave.
E pronto, a doutora Nídia, vamos então despedir-nos do nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Nídia. E, como sempre, com um sorriso de orelha a orelha, estamos juntas.
Naquele meu beijinho, beijinho a todos.
A doutora Nídia e a Ana Guedes conversando sobre saúde aqui na Voz da América. Vamos à música e convidamos Michael Joseph Jackson com o tema What More Can I Give? Uma canção de beneficência gravada em setembro de 2001, depois dos acontecimentos de setembro de 2001, com a participação de Usher, Mary J. Blige, Luda Vandross, Toni Braxton, Michael Jackson e amigos.
Oh, salvation back.
Just sending your love has the power to heal. So let's argue. It's not a lot to give, just a little bit.
Recordando Michael Jackson e amigos, What More Can I Give? Momento para as notícias aqui na Voz da América, quando são 14 horas e 25 segundos em Washington. O candidato republicano às presidenciais americanas, Donald Trump, disse que estava a ser sarcástico quando apelou à Rússia para espiar os correios eletrônicos da sua oponente democrata, Hillary Clinton, para encontrar mensagens que desapareceram do seu servidor de correio eletrônico. A campanha de Clinton e peritos em segurança nacional criticaram Trump, que disse hoje ser óbvio que estava a ser sarcástico. A disputa está centrada em 33 mil correios eletrônicos que desapareceram do servidor de Clinton. A Polícia Federal Americana, o FBI, disse recentemente que Clinton tinha sido extremamente descuidada no modo como tinha lidado com a informação secreta nesse servidor eletrônico. O Tribunal Constitucional da África do Sul invalidou uma lei que reabria o processo no qual a população negra pode reivindicar terras que lhes foram arrancadas durante o período apartheid, noticiou a Rádio 702. A referida lei foi das primeiras aprovadas pelo primeiro governo democrático do país em novembro de 1994. Muitas pessoas não conseguiram reivindicar as suas terras no período inicial de 95 a 98, mas o presidente Jacob Zuma concedeu uma nova oportunidade ao assinar emendas à lei em junho de 2014.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 28 de julho observamos o 65º aniversário da adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas de um dos mais importantes documentos humanitários da era moderna, a Convenção da ONU relacionada com o Estatuto dos Refugiados. Mais conhecido como a Convenção de 1951 do Refugiado, é um tratado multilateral que define o que é um refugiado e define os direitos dos indivíduos a quem é concedido asilo. A Convenção do Refugiado é o primeiro acordo internacional que trata dos aspectos mais fundamentais da vida de um refugiado, começando com a definição de que as nações signatárias devem proteger todos os refugiados que estão no seu território. Estipula igualmente que os refugiados devem ser autorizados certas liberdades, incluindo o direito à prática da sua religião, o direito ao trabalho e o direito a adquirir uma educação. Devem ser autorizados acesso a documentos de viagem e devem ter liberdade de movimentos. A Convenção da ONU do Refugiado acentua igualmente que os refugiados têm certas obrigações para com o governo do acolhimento, como o respeito pelas leis e regulamentos do país de asilo. Mais importante, a Convenção deixa bem claro que o refugiado não pode ser repatriado involuntariamente para um país onde ele ou ela receia perseguição. O documento resultou da crise de refugiados de 1945, quando mais de 40 milhões de pessoas que foram deslocadas pela Segunda Guerra Mundial chegaram à Europa, necessitando de ser reassentados. Hoje, deparamos-nos a meio de uma outra crise de refugiados, a maior que o mundo assistiu desde a criação do documento. Segundo o Acnur, avalia mais de 20 milhões de pessoas no mundo correspondem à definição da Convenção. Neste 65º aniversário da assinatura de um dos documentos que definem a nossa humanidade, não devemos esquecer a nossa história e trabalhar no sentido de não o repetir. Devemos abrir os nossos corações aos refugiados, onde quer que estejam, ajudar quem quer que sejam e sempre que pudermos, até que chegue a altura que possam voltar a casa. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Amanhã voltaremos ao encontro do nosso ouvinte e o destaque no programa Angola Fala Só é Isaías Samakuva, chefe da Unida. Em nome de todos, despedem-se Doris Dodson na produção, Wagner Roberto na técnica e eu, Amais Miguel, no microfone neste último segmento. Amigo, muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.